misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Amigas e amigos, bem-vindos a esta emissão semanal sobre o Jubileu da Misericórdia. Ao microfone, Dulce Araújo, que vos saúda em nome de toda a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano. Vamos começar por dar uma vista de olhos ao calendário dos eventos jubilares desta semana no Vaticano. Depois revisitaremos dois eventos já passados, o encontro promovido pelo Conselho Pontifício Corunum sobre os 10 anos da encíclica de Bento XVI, Deus é Amor, uma coincidência feliz com o ano da misericórdia, diz o cardeal Dom Arlindo Furtado, bispo de Santiago de Cabo Verde e membro do Corunum. O outro evento sobre o qual queremos voltar por um momento é o Jubileu da Cúria Romana, realizado no Vaticano no passado dia 22 de fevereiro. Dom Carlos Azevedo, que nos tem ajudado a compreender a missão e funcionamento da Cúria Romana, nos fala hoje, na terceira e última parte da entrevista, mais especificamente do Dicastério da Cúria Romana, de que é delegado, o Conselho Pontifício para a Cultura, pondo em relevo algumas das suas facetas no mundo inteiro. Daremos também uma vista de olhos à forma como o jubileu está a ser vivido em algumas outras partes do mundo. Angola, onde o bispo de Viana, Dom Joaquim Ferreira, diz que a misericórdia é um caminho seguro para concretizar melhor o esforço da defesa da vida no mundo de hoje. E depois iremos até Portugal para ouvir Dom Joaquim Mendes, responsável pela pastoral penitenciária no país. Ele considera que a assistência religiosa é um direito dos reclusos e um dever da Igreja. Acompanhe-nos então no desenvolvimento destas informações e reflexões acerca do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia que a Igreja Católica Universal está a viver.
Moto e pazali aye mama mawa akolela na galilie ma mawa
Esta semana, mais precisamente nesta sexta-feira 4 e sábado 5, tem lugar a iniciativa 24 horas para o Senhor, com celebração penitencial na Basílica de São Pedro às 17 horas. Com a abertura realizada pelo Papa Francisco. Às 21 horas terão início as confissões e a adoração eucarística em três igrejas no centro de Roma. Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Praça Navona, Santa Maria in Trastevere e a Igreja dos Sagrados Estigmates de São Francisco, em Largo Argentina. As igrejas permanecerão abertas ininterruptamente com a presença de sacerdotes disponíveis para as confissões pela noite fora. No sábado, às 17 horas, haverá a celebração conclusiva presidida por Dom Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização na Igreja de Santo Espírito em Sácia, perto do Vaticano. Como vos recordareis, amigas e amigos ouvintes, teve lugar há precisamente uma semana no Vaticano dois dias de conferência internacional promovida pelo Conselho Pontifício Corunum sobre o décimo aniversário da publicação da encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, Deus é Amor. O tema da conferência foi A caridade jamais passará. Cerca de 200 pessoas, entre cardeais, bispos, peritos e embaixadores, tomaram parte nessa importante reflexão. Nós conversamos com o cardeal Dom Arlindo Furtado, bispo de Santiago de Cabo Verde, membro desse Conselho Pontifício. Ele disse-nos que no encontro foi sublinhado a atualidade desse documento de Bento XVI, tanto mais que no mundo de hoje, marcado por egoísmos, sofrimentos, desentendimentos, a Igreja sente a necessidade de melhor organizar a caridade para responder com mais eficácia a esse desafio de difundir o espírito da caridade no mundo. Para Dom Arlindo Furtado, o facto de este aniversário coincidir com o Ano Santo da Misericórdia permite puxar um pouco mais a corda da misericórdia, do amor.
Este décimo aniversário calha no ano jubilar, o ano santo extraordinário da misericórdia. Isso reforça, ajuda mais os cristãos, as pessoas a irem ao fundo desta mensagem, daquilo que estivemos a dizer até agora.
Acho que é uma feliz e providencial coincidência, de facto, não é? Porque trata-se da mesma dinâmica do amor, que é o amor que se exprime em relação ao outro quando está numa situação de debilidade, é que se torna realmente misericórdia. Mas é o mesmo amor que se tem ao outro, mesmo quando tudo esteja a correr bem. Portanto, não é? Portanto, eu acho que é um prolongamento, digamos, a celebração do ano da misericórdia nos leva a assumir e a viver o amor, não é? Deus caritas est, que está em nós. Foi derramar nos nossos corações pelo Espírito Santo até, digamos, ao extremo, como Jesus Cristo amou os seus até ao fim, até ao extremo, dando a sua vida. Portanto, o ano da misericórdia nos impele, nos leva, digamos, a esticar, digamos, a corda do amor até ao limite, e o limite do amor é infinito. Por isso, desemboca na misericórdia, quando é preciso ir ao encontro do outro, que precisa da nossa presença, do nosso apoio, de nós, para se erguer e pôr-se de pé e caminharmos lado a lado com Jesus Cristo, que nos ilumina, que é guia para a plenitude do Pai, no Espírito Santo.
Outro evento jubilar de há cerca de 2 semanas foi, como tivemos ocasião de aqui referir, o jubileu da Cúria Romana, do Governatorato da Cidade do Vaticano e dos organismos ligados à Cúria. Para melhor compreender a missão, composição e funcionamento da Cúria, interpelamos, como vos recordareis, Dom Carlos Azevedo, bispo português, a trabalhar no Conselho Pontifício para a Cultura. Ele explicou que a Cúria é o conjunto de organismos que ajudam o Papa no governo da Igreja Universal. É composto pela Secretaria de Estado, por congregações, conselhos pontifícios, comissões, etc. A Cúria Romana está em plena e profunda reforma, desejada pelo Papa Francisco, por forma a torná-la mais apta a responder aos desafios da Igreja no mundo de hoje, numa ótica também de descentralização. Pedimos então a Dom Carlos Azevedo para nos falar um pouco mais pormenorizadamente do Conselho Pontifício para a Cultura, em que ele trabalha como delegado para os bens culturais.
Já agora uma palavrinha específica sobre o dicastério que pertence, que é o Conselho Pontifício para a Cultura. Também nesta ótica que estávamos a falar de descentralização, do abranger a Igreja toda lá onde quer que ela esteja, o Pontifício Conselho para a Cultura consegue abranger essa variedade, essa riqueza cultural do mundo, da Igreja Universal?
Tentamos muito isso através, sobretudo, do contacto com os embaixadores os embaixadores que vivem aqui em Roma, dos diferentes países, que têm uma grande relação connosco, porque a embaixada junto da Santa Sé é uma embaixada que, do ponto de vista político, não tem que fazer, porque tem a outra embaixada junto da Itália, portanto, dedica-se particularmente à dimensão cultural. E algumas embaixadas têm muitas iniciativas culturais e aí há uma grande relação entre nós e os embaixadores, claro, com as nunciaturas para aquilo que diz respeito à relação com os bispos. Quando alguém nos escreve desse país a pôr um problema, nós, claro, comunicamos ao núncio para saber e de nos informar também da realidade concreta, porque às vezes uma visão só de um lado pode não dar a visão do todo, e portanto, para uma resposta que seja verdadeiramente eficaz. E depois também, na nossa própria Constituição, tentamos que haja pessoas dos diferentes continentes como consultores, como membros e também na própria Constituição. Infelizmente, neste momento, não temos ninguém da Ásia, porque tínhamos um, foi nomeado bispo na Índia, era um indiano, e ficámos sem ninguém da Ásia. Era preciso agora encontrar alguém que pudesse ser nosso oficial, se fosse ser membro, não que venha de dois em dois anos assim a reuniões, mas esteja ali a trabalhar para dar-nos também esta presença da Ásia no próprio dicastério.
E a função do Pontifício Conselho para a Cultura é inculturar as culturas numa ótica religiosa, numa ótica cristã, católica, ou é promover aquilo que produzem culturalmente os católicos dos vários países do mundo?
Nós quer estamos ao serviço das várias conferências episcopais, naquilo que querem de nós, e tem havido deslocação nossa para ir corresponder, sobretudo o átrio dos gentios, foi uma grande experiência, está a ser, de presença nossa, de diálogo entre crentes e não crentes, porque é uma dimensão também do nosso dicastério, porque o secretariado para os não crentes foi integrado no Conselho Pontifício da Cultura, e portanto nós também temos dentro das nossas responsabilidades o diálogo com os não crentes, porque é uma questão fundamentalmente cultural. E aí há uma presença e uma difusão desta perspectiva em muitas igrejas, mesmo sem nós lá irmos, porque começou a haver cada vez mais o encontro para os grandes problemas da humanidade de hoje. Tem que ser buscado, querem crentes, querem não crentes, mas queiram o maior bem da humanidade, seja a questão ecológica, seja a questão, por exemplo, agora que se põe muito da eutanásia. Temos que ver a questão do ponto de vista humano, não do ponto de vista religioso. A visão religiosa pode dar uma profundidade de alma à questão, mas a questão deve ser vista do ponto de vista de humanidade, ética, profundamente. E muitas vezes fizemos um debate muito interessante, por exemplo, no Parlamento italiano, sobre a eutanásia, e produzimos um documento com base no diálogo entre crentes e não crentes sobre essa questão, que foi depois integrado e foi um debate produzido no Parlamento italiano. Penso que estas questões, as grandes questões da humanidade, devem ser abordadas com os dois olhares, os dos crentes e os dos não crentes.
Já agora, como mulher, não posso não fazer-lhe esta pergunta. Se soube que, ultimamente, o Conselho Pontifício para a Cultura tem-se muito interessado pela questão da mulher no mundo, todo esse debate que já vem de algum tempo e que alguns consideram que foi uma das grandes revoluções do século passado e depois deste século também, a emancipação da mulher.
Sim, nós fizemos uma assembleia plenária, a última, sobre a questão da mulher na Igreja, e a partir daí criámos um conselho permanente feminino. Portanto, reúne de dois em dois meses um conselho, 30 mulheres. Claro que aqui tivemos que ir buscar, sobretudo, quem está próximo aqui de Roma, porque não temos dinheiro para pagar deslocações a pessoas que venham de fora, mas mesmo assim tentar que haja diferentes culturas presentes nesse conselho, mas sobretudo feminino, para que as atividades que nós promovemos sejam passadas pelo crivo, mesmo a seleção do tema que será da próxima plenária já passou por esse conselho e com o seu debate chegou-se a uma melhor visão daquilo que deve fazer-se. E penso que é o primeiro conselho pontifício, o primeiro dicastério da Cúria Romana que tem um conselho só de feminino para contrabalançar a visão mais masculina, clérica, musical, que geralmente é aquela que domina.
Só para concluir, sei que é delegado do Conselho Pontifício para a Cultura e estava a dizer que se ocupa de uma área específica.
São os bens culturais.
Os bens
porque
culturais.
Porque já foi uma pré-reforma que o Papa Bento XVI fez, que foi extinguir a Comissão Pontifícia dos Bens Culturais e integrá-la já no Conselho Pontifício da Cultura. E eu fiquei responsável, portanto, uma vez que houve essa extinção, responsável por este setor dos bens culturais, que é o património, tudo o que diz respeito ao património, a arquivos, bibliotecas, com orientações, com ajuda às conferências episcopais naquilo que podem pedir-nos de apoio para estes setores vários dos bens culturais.
Até porque é formado em História, não é? E tem a ver com a arte também.
Sim, trabalhei nisso em Portugal, pertencendo à Comissão Episcopal dos Bens Culturais e das publicações que tenho feito, é um pouco nesta área e iniciativas que tive, que é na área dos arquivos, que vejo que felizmente está a avançar, as bibliotecas, criando um de investigação, de trabalho, que depois levou ao programa Cesareia, que eu batizei, que é todas as bibliotecas, os catálogos dos seus livros estarem reunidos na internet num só, para poder servir esse programa Cesareia. E agora sei que outras iniciativas, um livro...
Isto é em Portugal, Cesareia.
Em Portugal, que vai ser lançado, que é resultado do grande dinamismo da Sandra Saldanha, que dirige, uma mulher, que dirige, que já começou no meu tempo, e que dirige este Secretariado dos Bens Culturais, e que tem tido, além de uma revista chamada Invenire, que sai todos os anos, ter também estas iniciativas editoriais e de agrupar as pessoas para que o inventário do património possa avançar, e tenha avançado muito bem em algumas dioceses, e também a questão dos arquivos, que é mais menos vistosa, mas é fundamental para a história, e as bibliotecas, pôr sobretudo as pessoas que têm um património librário escondido, pô-lo a dizer, este livro existe aqui, se quiserem vir consultá-lo. Portanto, pondo o catálogo na internet, disponibiliza quem quiser consultar, saber que está na Biblioteca do Porto, do Seminário do Porto, ou que está na Biblioteca do Seminário dos Olivais, ou que está na Biblioteca da Brutéria, que é riquíssima, dos Jesuítas, etc. Portanto, as pessoas poderem pôr em conjunto os seus catálogos na internet.
Rádio Vaticano, emissão semanal Misericórdia de Lés a Lés, que nos leva agora a falar do jubileu em dois países, Angola e Portugal. Em Angola, o bispo de Viana considera que estamos num ano propício para reforçar as ações em defesa da vida. De Luanda, o nosso correspondente Anastácio Sassembele.
Face aos inúmeros conflitos que o mundo tem assistido nos últimos tempos, urge a necessidade de se unir esforços no sentido de se preservar o valor vida. A misericórdia divina e humana, na visão do bispo da Diocese de Viana, é um caminho seguro para que se concretize este objetivo. Esta reflexão de Dom Joaquim Ferreira Lopes vem a propósito da sua catequese voltada ao Ano Santo da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. O prelado diz mesmo que o sistema internacional está doente e precisa de misericórdia.
O mundo precisa de misericórdia. O mundo em que vivemos está doente. Precisa de alguém que faça pontes entre as partes desavindas, que una grupos rivais, que cure os corações feridos, até a nível político-partidário. É preciso aproximar a esquerda da direita, as ideologias e até as religiões. Precisamos da misericórdia divina e também da misericórdia humana, tanto no que concerne ao nascimento como à fase terminal. Em muitos países já se legislou e está a legislar nestas matérias, sem nenhum respeito pelos que vão nascer ou pelos que estão na fase conclusiva da vida. Isto é, tristemente, a vida humana passou a ter honras de direito legal. Qual a nossa atitude perante estes fenómenos? Não seria bom que cultivássemos o pessimismo, o derrotismo. Somos crentes em Deus, ouvimos a sua palavra, sabemos que Jesus nos mandou viver sempre na confiança em Deus. De que precisa, então, este nosso mundo? Precisa de misericórdia. Certamente que também precisa de justiça. Mas, como disse o Papa Francisco, a justiça precisa de ser aperfeiçoada pela misericórdia. Porque onde não há misericórdia, também não há justiça.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassambela, paz e bem.
E de Angola, Portugal. A assistência religiosa é um direito dos reclusos e um dever da Igreja. Em ano da misericórdia, é desta forma que Dom Joaquim Mendes, responsável pela pastoral penitenciária em Portugal, reafirma, em entrevista à nossa emissora Rádio Vaticano, a posição da Igreja neste setor tão sensível da sua ação social. O Bispo Auxiliar de Lisboa diz que a assistência religiosa deve ser colocada ao mesmo nível de outros tipos de assistência a que os reclusos têm direito e a pastoral penitenciária deve ajudá-los a redescobrir a misericórdia de Deus. Dom Joaquim Mendes sublinha ainda que este mundo precisa da misericórdia de Deus para se tornar mais humano, mais solidário e mais pacífico.
O Papa Francisco, olhando o mundo à luz do Espírito que o assiste no seu ministério, vê que este mundo precisa da misericórdia de Deus para se tornar menos frio, mais humano, mais solidário, menos violento, mais fraterno, mais pacífico. E o Senhor inspirou-lhe a promulgação do ano deste jubileu extraordinário do ano da misericórdia. E por isso é um tempo de graça, é um tempo que não podemos deixar passar em vão. Temos de aprofundar, em primeiro lugar, o conhecimento de Deus compassivo e misericordioso, revelado na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aprofundar a misericórdia de Deus nos gestos, nas palavras, na vida, na entrega de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, contemplar esta misericórdia, desejá-la. Desejar esta misericórdia e abeirar-se para receber no sacramento da reconciliação.
O que é pertinente ter presente no contexto da pastoral penitenciária, tendo em conta justamente este ano da misericórdia, que é o pano de fundo deste apelo do Papa?
É, primeiro, ter em conta que os presos são também eles destinatários da misericórdia de Deus e destinatários privilegiados da misericórdia de Deus, que os ajuda na regeneração, cumprimento, olhar a pena como de um outro modo e olhar a situação em que se encontram de outro modo, sobretudo com a experiência da misericórdia, olhar o futuro com esperança, redescobrir a sua dignidade, sentir o amor e a misericórdia de Deus, que os convida a levantar a cabeça e regenerar-se e reintegrar-se na sociedade, para também eles darem o seu contributo, se tornarem profetas da misericórdia através da sua própria experiência. Esta é a primeira coisa. E os canais da misericórdia para a cadeia são os agentes da pastoral penitenciária. Dar misericórdia, né? Ser misericordiosos.
O que é que parecia importante que os poderes públicos tenham presente neste olhar misericordioso para os reclusos?
Em primeiro lugar, a direção dos estabelecimentos prisionais deve garantir as condições para que os presos possam ter a oportunidade de rezar, ter acesso a textos religiosos, acesso à formação religiosa e, portanto, a assistência religiosa deve ser colocada ao mesmo nível de outros tipos de assistência a que os reclusos têm direito, como a assistência social, psicológica, jurídica e de saúde, porque o homem não vive só de pão, como disse Jesus. Portanto, a assistência religiosa é um direito dos reclusos e um dever da Igreja. E por isso a pastoral penitenciária deve ser considerada como uma das principais e mais importantes pastorais da Igreja. E deve interpelar os cristãos no seu acompanhamento, no respeito pela sua dignidade, na preocupação com a sua reabilitação e reintegração social e laboral. E também na proximidade e no acompanhamento às suas famílias. Mas também promover uma justiça reconciliadora, capaz de restaurar as relações de convivência harmoniosas rompidas pelo crime cometido, não? De reconciliação com Deus, consigo mesmos, com as vítimas, com a sociedade e destes com ele, com os reclusos. Portanto, o ano jubilar da misericórdia desafia a Igreja a voltar o seu olhar para estas periferias, não é? E a pastoral penitenciária deve ajudar os reclusos a descobrir a misericórdia de Deus. Como diz o Papa Francisco, perdoa sempre, não se cansa de perdoar. E, portanto, o ano da misericórdia é uma oportunidade para promover uma tríplice reconciliação. Primeiro, a reconciliação com Deus. Segundo, a reconciliação consigo mesmo, assumindo o passado e olhando com confiança ao futuro. E depois, a reconciliação com a sociedade e com as vítimas do crime que não se podem esquecer e com as quais também a pastoral penitenciária, todos nós, nos devemos sentir solidários.
E com estas palavras de Dom Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa, acerca do direito dos reclusos à assistência religiosa, terminamos por hoje esta emissão semanal sobre o ano jubilar Misericórdia de Lés a Lés. É o esforço da secção portuguesa da Rádio Vaticano de melhor informar sobre o jubileu no Vaticano e no mundo. Cá estaremos de novo na próxima quinta-feira, mas entretanto, amiga, amigo ouvinte, acompanhe diariamente as nossas emissões. Ficará a saber muito mais, não só sobre o ano jubilar, mas também sobre outros assuntos. Pode também consultar o nosso site em www.radiovaticana.va. Bom Ano Santo a todos!